Senhoras e senhores, bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência para analistas e investidores da MRV sobre os resultados do terceiro trimestre de 2021. Estão presentes os senhores presidentes Rafael Menin e Eduardo Fischer e o senhor diretor executivo de Finanças e RI, Ricardo Paixão. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Agora, gostaria de passar a palavra para o presidente, o senhor Rafael Menin. Por favor, senhor Rafael, pode prosseguir.
Bom dia a todos, obrigado pela participação em mais um call conosco. É sempre um prazer a gente ter essa oportunidade de fazer esse bate-papo. Bom, eu começo aqui falando, a gente não pode deixar de dizer, né, da preocupação que a gente tem com o presente e principalmente em relação a essa subida repentina dos custos, né, essa inflação altíssima ocorrida no setor nos últimos trimestres. Também, né, a recente subida dos juros. Isso fez com que o PCVA ficasse um pouco mais atrativo no aspecto econômico, mas, por outro lado, a demanda continua muito grande, né? E, obviamente, isso nos incomoda um pouco quando a gente vê uma queda de rentabilidade de um setor que a gente tem um histórico tão grande, de entregas muito acima da média, muito acima da média do setor. Por outro lado, o que a gente tem observado é que esse setor ele tem experimentado uma redução na concorrência e o volume de contratação no Brasil tem reduzido trimestre a trimestre, né? Então, eventualmente, a gente acha que pode haver uma oportunidade ou algum tipo de incentivo para que seja feito algum ajuste, para que seja recuperado os economics do programa e um novo incentivo para que o programa volte a desempenhar um papel tão importante quanto ele desempenhou nos últimos anos, né? E mal bem também esse cenário de menor concorrência, ele abre oportunidades, né? Como eu disse, a gente vem conseguindo ganhar market share em algumas cidades, a gente já vê um cenário menos competitivo para compra de terrenos, que foi algo parecido com o ocorrido há 6-7 anos atrás, né? O setor como um todo piorou um pouco, né? Mas um cenário de menor concorrência abre oportunidades muito importantes olhando o universo de médio e longo prazo. E é o que a gente está olhando, o que a gente está experimentando no presente momento. Mas, por outro lado, olhando o aspecto positivo, olhando para frente, para o médio e longo prazo, a estratégia definida por nós há 3 anos atrás de colocar de pé a nossa plataforma habitacional através da MRV e POU, ela vem sendo executada com maestria, com perfeição. Se a gente pegar as subsidiárias Urba, Sense e HS, as três crescem a taxas próximas a 100% ao ano e vão continuar crescendo. Todas as três estão em mercados excepcionais. Quer dizer, não falei da Lugo, são as quatro subsidiárias, todas as quatro crescendo 100% ao ano, né? Uma estratégia super bem delineada e uma execução muito bem feita. Vale citar, vale ressaltar que a HS hoje tem 3,5 bilhões de reais em ativos a serem vendidos nos próximos trimestres, né? A gente tem visto alguns relatórios dizendo que a venda de propriedade da HS ainda é algo não recorrente. Isso vem deixando de ser verdade. Nos últimos 2 trimestres, nós vendemos propriedades na HS, vamos vender no 4 tri, vamos vender no 1º tri do ano que vem. Enfim, a HS passa a ser uma operação com resultados consistentes em todos os trimestres. A Lugo também está com um projeto extremamente vencedor, vacância próxima de zero, os novos projetos despertando a despeito do que a gente está vendo no mercado de FIIs. A Lugo tem despertado interesse de vários fundos E a gente, inclusive, começou um processo de venda de parte do portfólio no valor de aproximadamente R$500 milhões. A Urba, como foi reportado aí no release, também vem tendo um desempenho muito bom, margem bruta próxima de 50%. Todos os projetos colocados à venda têm tido um desempenho espetacular e é uma empresa, como dito anteriormente, que vem crescendo aí 5% ao ano. E a gente tem muita segurança que será uma subsidiária cada vez mais representativa dentro do portfólio MRV Co. A gente colocou lá atrás o plano de negócios, que ela será uma empresa que fará 15 mil lotes por ano, e a gente está muito seguro que esse projeto nosso vai ser entregue. Eu queria enfatizar o somatório da nossa histórica capacidade de execução. E a consolidação da plataforma faz com que MRV Co. seja um case único no setor. E a respeito disso, inexplicavelmente, a gente é hoje uma das empresas mais baratas do setor e no setor que está com valuation no chão. Então, a gente enxerga, usei o termo no último trimestre, que nosso valuation está ridículo, eu continuo achando que ele está ridículo. E tenho certeza que vai haver uma recuperação importante nos próximos trimestres. E aí, uma opinião minha, quando a gente roda os cenários aqui da HS, o valuation da HS isolada é aproximadamente o valor do market cap do MRV atual. Mas como é que a gente enxerga isso, né, gente? Isso é uma maratona, nós já passamos por momentos bons, momentos um pouco piores, momentos excepcionais. A gente é uma empresa muito resiliente, temos um time diferenciado e uma capacidade de fazer única. Então, a gente continua totalmente positivo que o nosso projeto MRV 80 mil ele vai ser executado e essa nossa capacidade de atuar em tantos segmentos de mercado, em dois países, em mais de 180 cidades nesses dois países, faz com que as perspectivas para MRV e Co. Sejam completamente diferentes do resto do setor. Então, eu deixo aqui um recado de otimismo, mesmo sabendo que a gente está passando por um momento um pouco desafiador no Brasil, mas olhando para o médio e longo prazo, eu tenho certeza absoluta que MRV e Co. vai entregar um resultado incrível nos próximos anos. Agora eu vou passar a palavra para o Kaká, que vai fazer algumas considerações adicionais.
Bom, obrigado, Rafa. Um bom dia a todos. Eu queria trazer um pouco mais de detalhes financeiros sobre a operação da nossa plataforma MRV & Co. Começar aí pelo nosso principal desafio, a margem bruta. Apresentamos uma margem bruta estável versus o segundo trimestre de 2021. Como reportado no trimestre passado, a gente já havia feito todos os ajustes existentes à época, de forma tempestiva, referentes ao aumento da matéria-prima. Então, agora no terceiro tri, a gente teve um aumento de preço, conseguimos repassar um aumento de preço para os nossos imóveis à venda e vimos também uma estabilização dos custos dos insumos. É o primeiro trimestre do ano onde a gente vê essa pressão por aumento de custo RFC. Com isso, a gente espera uma margem bruta estável nos próximos trimestres. Bom, outro impacto importante que a gente teve também nos nossos resultados é resultado de uma perda de R$65 milhões. Essas perdas são fruto de duas operações de swap, e uma delas a gente está posicionado em MRV E3 versus CDI mais 1,80. A gente tem uma forte expectativa de reversão do resultado negativo até o fim do contrato de swap, que acontece somente no começo de 2023. Nas outras operações, a gente troca os indexadores de juros da dívida, de taxa pré em dólar e IPCA para CDI. Com a subida da curva do DI, a gente acabou sofrendo um impacto negativo no trimestre. Como o caixa da companhia está alocado em CDI, essas trocas de indexadores de dívida trazem um hedge natural para as nossas operações. Bom, para finalizar, eu queria destacar que, excluindo esses efeitos extraordinários dos swaps, a gente teve um resultado líquido de R$231 milhões no trimestre, 64% superior ao igual período do ano passado, e que na hora que a gente vê esse indicador no acumulado de 9 meses do ano, a gente está com R$570 milhões de lucro líquido, 61% superior também aos primeiros 9 meses do ano de 2020. Bom, era isso que eu queria falar com vocês. A gente pode passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. A nossa primeira pergunta vem de Pedro Raginal, Credit Suisse.
Pessoal, bom dia a todos. Obrigado pela apresentação e pela pergunta. O meu lado, eu tenho duas perguntas em relação à margem bruta. Então, como vocês bem mencionaram, vocês imaginam que esse patamar de 24%, 25% deve ser mantido. Eu queria entender um pouco como é que foi feita a revisão dos orçamentos em relação à inflação. Então, se tem alguma gordura ou se a gente pode esperar que tenha mais alguma revisão para frente. E, em segundo lugar, ainda sobre a questão da margem bruta, o que eu queria entender é olhando assim, o plano de expansão em número de unidades. Então, assim, em ordem de, para manter essa margem bruta, vocês talvez podem rever para baixo o plano de expansão, ou se talvez a gente ainda pode ter uma perda de velocidade de vendas e priorização a preço mesmo. Obrigado.
Ô Pedro, tudo bom? É o Fischer aqui. Eu vou te responder a primeira pergunta e vou pedir para você repetir a segunda, porque eu não consegui entender direito aqui. Bom, vamos lá. Em relação à margem, sim, como a gente até disse aí no release, a nossa expectativa é que essa margem fique nesse patamar para os próximos trimestres, né? A gente fez esse aumento de custos aí ao longo dos últimos meses forte para poder ofertar esse aumento, que também foi muito forte. Como o Cacá bem falou ali no início, tudo que a gente identificou como pressão de custo já foi repassado nos nossos orçamentos e, consequentemente, para a margem, né? Obviamente, você perguntou aí de gordura, a gente tem algumas métricas aqui dentro para também nos proteger e dar uma certa linearidade nas nossas margens, que a gente considera na hora de fazer as viabilidades e na hora de capturar receita. Então, a gente sempre tem um cenário com um certo grau de conservadorismo, que é uma característica nossa aqui, tá? Em paralelo a isso, eu enxergo, tá, alguns upsides que a gente pode ter, que a gente está construindo isso, né? Obviamente, isso vai entrar na nossa DRE ao longo do tempo, né? Algumas iniciativas que a gente está fazendo para poder reduzir custo, aumentar a produtividade, que eu acho que tem a capacidade de trazer resultados melhores no futuro, tá? Então, olhando para hoje e para os próximos trimestres, esse deve ser o patamar de margem, tá? Mas eu não vejo nenhuma surpresa no radar aí que possa trazer esse número para baixo, tá? Se você puder repetir a segunda pergunta, por favor, Pedro.
Claro, posso sim. Obrigado, Fischer. A segunda pergunta que eu queria entender é se vocês acharam que tem espaço para uma perda ainda de velocidade de vendas em função do aumento de preço. Ou seja, daqui para frente vocês devem priorizar a margem e aí, se for necessário, talvez perder um pouco de velocidade de vendas, mas manter um volume alto de lançamento, ou se talvez vocês podem rever esse volume de lançamento para baixo em função de manter uma velocidade de vendas acelerada e manter a margem nesse patamar.
Beleza, Pedro, vamos lá. A gente até deu um certo disclosure disso, a gente fez, obviamente, uns movimentos de aumento de preço, né, como eu falei aqui na primeira pergunta, né? A gente sempre está testando o limite da liquidez, né? A gente vinha com a velocidade de vendas que era superior à nossa velocidade de produção, então isso não é um problema. Então a gente foi testando esses limites, né? O último trimestre a gente teve uma queda na velocidade, a gente estabilizou a subida de preço, tá? Então o cenário de hoje, entrando no quarto trimestre, é um cenário de estabilidade, tá? E a gente vê um volume de vendas que vem em linha com o que a gente estava entregando no trimestre passado e já para o primeiro mês. E novembro e dezembro, tradicionalmente, são meses que a gente lança bastante, isso deve ser a mesma mecânica neste ano, tá? E também, consequentemente, tem uma velocidade de vendas maior, tá? Os nossos lançamentos já consideram um preço mais alto e também essa nova matriz de custo, como eu coloquei na primeira pergunta, né? Então, as obras lançadas já vêm com a margem mais alto do que a gente está olhando hoje nos resultados da companhia. Então, à medida que a gente inicia essas obras, obviamente a tendência ao longo dos próximos trimestres é que, passado esse desafio dessa safra que está em andamento, é que a gente comece a entregar margens mais altas. Ok?
Tá ótimo. Obrigado. Bom dia.
Bom dia.
A próxima pergunta vem de Alex Ferraz, Itaú BBA.
Bom dia, Rafael, Cacá, Ficha, time. Obrigado aqui pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira ainda em relação à margem, acho que vocês já bateram bastante aqui, né, sobre a questão da estabilidade. Só queria entender o detalhe ali da margem backlog, né, a margem ajustada à corrente do TRI, ajustada pela provisão, né. O fato está flat, mas quando a gente olha o backlog, ela ainda cai um pouquinho. Era só entender se tinha algum projeto que tinha uma margem mais forte, parou de focar, né? Sempre tem essas questões, mas só para a gente ter um pouquinho mais de cor aqui na backlog. E a segunda pergunta é em relação ao HS. Acho que a gente tem dois pontos, tá? Um mais em relação à margem da HS, que melhorou, né? Não sei se está ligado aqui à venda, tinha algum OPEX lá, ou se a margem, quando vai estabilizando, da HS é mais forte mesmo. E também dessa dinâmica, se pudesse falar um pouco do racional, né, de vender essas unidades ainda em construção, a contrapartida que não dá para diferir o imposto, né, pelo que eu entendi, você acaba pagando esse tax quando não está estabilizado. Como é que faz essa balança, né? De fato, é bom antecipar o caixa, mas, enfim, talvez o retorno líquido seja um pouco menor pelo imposto. Qual que tem sido a dinâmica aí na discussão?
Alex, bom dia. É o Cacá falando. Então, em primeiro lugar, aqui em relação à operação, né, de incorporação imobiliária no Brasil, da margem REF. O que a gente está observando? A margem REF, a gente vê ela realmente caindo um pouco ainda para frente. Tá? A gente acabou de refletir todos os aumentos de matéria-prima, né, que a gente teve. A gente faz isso de forma recorrente, a gente não fica carregando para deixar dar nenhum impacto significativo, né, dentro do nosso balanço. À medida que a gente vê qualquer estabilização de custo, a gente já vai e faz esse tipo de correção. Então, isso faz com que, e como o preço, né, do que já está vendido e repassado para o banco, já está fixado, qualquer ajuste que a gente faz ali para frente, ele tende a trazer a margem de resultado futuro para frente, né? Para baixo, desculpa. E aí, como que funciona com a margem bruta estável? A gente tem que lembrar que a margem bruta do trimestre ela é fruto de duas coisas, a margem REF mais a margem de nova venda. Tá? Então, os dois efeitos somados, eles trazem uma margem estabilizada. Se a gente estivesse trabalhando somente com a venda de imóveis antigos, né, com a venda de imóveis passados, a gente veria um resultado um pouco menor do que a gente está vendo. Bom, passando agora então para a HS, o que a gente tem na HS? A HS a gente tem a margem que a gente está reportando agora, né? Essa margem bruta que a gente está observando, ela é uma margem bruta melhor do que a gente tinha estimado antes, fruto de dois efeitos. A gente tem uma safra de empreendimento que foi construído ainda com um custo antigo, tá? Sendo vendido num cap novo. O cap novo é um cap mais amassado do que a gente estava vendo antes. Então, isso faz com que essa margem fique mais alta. Tá? Para frente, a gente continua vendo essa compressão de margem de 6,7, 6,8 para 4 ponto alguma coisa, 4,5, 4,6, então esses 2 pontos percentuais de margem, que vai trazer uma margem bruta estabilizada para a operação da HS em torno de 28%, 29%. Tá? Então, a gente continua de forma conservadora aqui, mirando essa margem bruta um pouco abaixo de 30% no caso da HS. E aí a sua pergunta em relação ao 1031, né? Na verdade, a pergunta em relação ao diferimento do imposto. O que a gente tem, Alex? Toda vez que a gente tiver uma venda, um empreendimento que tem menos de 12 meses de estabilização, você vai lembrar bem que o nosso cenário base conservador era o quê? A gente finalizava a construção, né? E aí ficava 6 primeiros meses para poder estabilizar e depois mais 6 meses para poder fazer a venda dos empreendimentos, tá? Como a gente tem conseguido fazer a venda pelo um preço cheio, né? Antes da estabilização desses empreendimentos, em termos de retorno e do crescimento que a gente quer imprimir na HS, faz mais sentido a gente vender do que a gente esperar para poder fazer o diferimento dos impostos. Isso, logicamente, é a opção da companhia. Lá na frente, depois que a gente estiver num tamanho mais estabilizado, a gente pode voltar, né, para aquele caso anterior, né, de não fazer a venda de forma tempestiva e segurar um pouco mais a propriedade, trazendo então de volta o tax shield.
Tá ótimo, tá, ficou bem claro.
A próxima pergunta vem de Gustavo Cambaúva, BTG Pactual.
Oi, pessoal, bom dia. Não, eu queria primeiro até perguntar aqui sobre a HS também, entender um pouquinho como é que vocês estão vendo esse crescimento forte da operação. Como é que isso, de alguma maneira, vocês estão pensando em financiar isso, né? Eu lembro que vocês tinham comentado no passado de talvez trazer parceria para o terreno, enfim, eventualmente fazer alguma forma diferente aí de trazer um capital para a HS, porque quando a gente olha, vamos dizer assim, a alavancagem combinada da companhia e com o câmbio, né, nesse patamar, a impressão que dá é que, assim, para a HS crescer bastante, atingir aquelas 5 mil unidades que vocês falam, precisaria de mais capital, né? Então, eu queria entender um pouco como é que vocês estão vendo aí da onde viria, vamos dizer assim, esse capital para o crescimento da HS. E aí, a minha segunda pergunta era mais, na verdade, em relação a... Vocês fizeram essa venda de carteira, né? Aí eu queria entender até como é que vocês estão vendo isso para frente, a possibilidade de fazer novas vendas aqui. Enfim, o juro subiu bem. Eu queria entender um pouco se ainda é possível, né, nesse novo patamar de juros, fazer vendas de carteira. Vocês ainda estão vendo essa possibilidade? Ou se agora fica o pênalti, talvez seja muito grande aí para fazer uma venda de carteira. Enfim, como é que vocês estão vendo a possibilidade também de vender mais carteira na MRV? Obrigado.
E Cambaúva, tudo bem? Bom dia, Rafael falando aqui. Vamos lá, em relação à HS. O que a gente está enxergando? O mercado é gigantesco. A nossa tese está se provando totalmente correta. A demanda para o segmento de mercado que a gente atua, ela é enorme. Os mercados que a gente escolheu, Flórida, Geórgia e Texas, inclusive a gente está olhando agora a entrada em mais dois estados, tem se mostrado uma estratégia perfeita. Então, está vendo o cavalo passando com a sela riada e a gente tem que subir no cavalo, né? É uma oportunidade de ouro, que eu não tenho nenhuma dúvida que vai transformar por completo a MRV. Tá? Então, o crescimento, tá, a rampa de crescimento mais rápido que a gente esperava. Tá? Você citou 5 mil unidades por ano. Esse número em relação aos mercados que a gente atua é um número muito pequeno, né? Hoje a gente já vê empresa, na realidade a gente já planeja empresa para atuar ou para já executar números consideravelmente mais altos do que esses 5 mil apartamentos por ano. Não dá para a gente ir muito além dos 5 mil apartamentos por ano. E se a gente fizer uma conversão, a MRV Co vai estar num tamanho completamente diferente do atual ao acontecer isso. Obviamente, para poder fazer esse crescimento, a gente precisa de capital, né? A MRV Brasil não tem capital para poder fazer sozinha esse movimento, tá? Então, a gente entende que isso passa por uma estratégia de alguns movimentos combinados, tá? Eu te cito um primeiro movimento, que seria um land swap. A gente está estudando e deve acontecer em breve esse movimento. O segundo é um capital de terceiros, um preferred equity nos projetos. Isso é muito comum no mercado americano. Então, dá para a gente fazer com bem menos capital o projeto e mantendo um bom retorno. E, por fim, algum tipo de capital adicional na HS. O projeto é muito bom. Ele tem despertado curiosidade de muita gente. Tá? Algumas pessoas já nos procuraram, então a gente acha que vai acontecer em algum momento uma adição de capital na HS, obviamente nós vamos fazer no valuation correto. Então a combinação dessas três estratégias permitirão que a HS consiga trilhar esse crescimento sem sobrecarregar o balanço da MRV aqui no Brasil. Tá? Mas, de novo, é uma oportunidade que a gente está visualizando, o que está acontecendo lá é melhor do que a gente esperava, os retornos são melhores do que a gente tinha orçado inicialmente, então o nosso projeto é continuar acelerando essa companhia e, de novo, nós vamos transformar certamente a MRV Co. através da HS. Em relação ao ProSoluto, eu vou passar aqui para o Kaká, ele vai explicar com um pouco mais de detalhe.
Beleza. Bom, Cabaúva, em relação ao espaço, né, para fazer a venda da carteira, venda da carteira que a gente fez, uma venda da carteira já performada, tá? Então, é só o ProSoluto ali, só a carteira pós-chaves. No nosso caso aqui, essa carteira tem uma correção de IPCA mais um ao mês, tá? E ela teve uma taxa de desconto, né? Você deve ter observado aí, foi uma operação bem estruturada, bem estudada, que saiu com rating duplo A pela Fitch, que acarretou aí numa taxa de desconto, né? CDI mais 2,50, tá? Então ela está aí atrelada ao CDI. É, o que, que a gente tem visto? Como o LTV dos bancos veio caindo aí ao longo do tempo, isso fez com que as empresas tivessem que dar mais crédito, né, para os seus clientes. A companhia hoje está com 2.400 de pró soluto, né? Então, um espaço grande para poder fazer novas vendas de carteira. A gente vê essa operação com muito otimismo e com muita certeza que a gente vai conseguir fazer venda de várias outras tranches. A gente já estruturou, na verdade, para fazer disso um programa, né? Um programa de distribuição de carteira, não só uma venda separada. Inclusive, já estamos trabalhando numa nova venda também de carteira.
Não, tá, Cambaúva, tá ótimo. Ficou claro.
Não, só complementando aqui a primeira resposta, e a gente tem que levar em consideração que cada apartamento da HS equivale a 7 apartamentos em valor médio, tá? Aqui no Brasil. Então, quando a gente fala que o nosso projeto é chegar a um número consideravelmente maior do que as 5 mil unidades por ano, então, se a gente imaginar essa razão de 7 vezes, dá para ter a dimensão do que pode ser o tamanho da operação lá nos Estados Unidos.
Não, tá ótimo. Obrigado, Rafael. Eu queria perguntar aqui na venda de carteira, só uma dúvida rápida aqui, um follow-up. Essas vendas novas, vamos dizer assim, que vocês estão estruturando, elas são, vamos dizer assim, termos muito parecidos do que foi essa venda anterior, vamos dizer assim, né? Não tem, vamos dizer, do ponto de vista de desconto que você teria, vai pro valor do par aqui, assim, não tem nada muito, muito diferente, não, né? A diferença seria talvez só que o CDI agora está ficando mais alto, né? Pelo que eu entendi, está correto esse entendimento?
Tá sim, Cambau. Na verdade, a venda da primeira carteira está performando bem melhor até do que estava dentro da nossa modelagem, tá? Então, a gente pode ter, inclusive, uma cobertura, né? Uma taxa de desconto até menor do que o que a gente viu na primeira transação.
Tá ótimo, pessoal. Obrigado aí pelas respostas. Bom dia.
Bom dia.
Nossa próxima pergunta vem de Aline Caldeira, Bank of America.
Bom dia, pessoal. Obrigada aí por pegar minha pergunta. Acho que aqui do nosso lado são dois pontos, né? Primeiro é um follow-up na questão da margem. Acho que seria legal se vocês pudessem dar uma cor para a gente do quanto que o que segurou a margem foi preço em si, no mesmo produto, e o quanto foi mix de vocês aumentando um pouco a exposição aí fora do programa. E aí também voltando um pouco à minha segunda pergunta na questão da HS, seria legal se vocês pudessem falar um pouco do pipeline para o ano que vem também. Então, vocês foram criando uma consistência aí nas vendas esse ano. Rafael falou de venda agora no quarto tri, no primeiro tri, vocês têm 4 projetos aí estabilizados. Do que vocês estão construindo agora, o quanto vocês esperam entregar no ano que vem a tempo de vender e quantas obras vocês pretendem iniciar do cenário agora? É isso, obrigada.
Oi, Alina Fischer aqui, eu vou responder a primeira e passo a bola aqui para o Rafael falar sobre a HS. Vamos lá. Então, em relação à margem, é um pouco o que eu falei lá na primeira pergunta do Pedro, né? Todo o aumento de custo já está nos nossos orçamentos, não existe surpresa aí. O controle nosso em relação a isso é muito rígido e a gente trabalha, assim, não existe sujeira debaixo do tapete na MRV. Tá? Então, sim, essa é a primeira coisa, né? Obviamente, você tem, dentro dos diferentes mix, você tem diferentes margens, né? Mas o que mais impacta hoje, na verdade, é o preço vendido lá atrás com o custo sendo realizado hoje, especialmente de custos. Olhando para frente, seja no SPPE, seja lá no Sensia, seja na própria MRV, né, as margens já apontam para um patamar muito saudável. Não vai ter uma linha que vai puxar a margem muito para cima, a outra muito para baixo, não. De forma geral, a nossa eficiência operacional continua funcionando muito bem, como o Rafa falou no início, né? Então, olhando para frente, não existe, olha, uma linha vai puxar muito a margem para cima e a outra vai puxar a margem para baixo. Em linhas gerais, a gente trabalha com aquela eficiência operacional que a MRV sempre teve, tá? Então, olhando para o futuro, a gente enxerga essa boa distribuição entre as diferentes linhas. O que as linhas fazem é nos dar um potencial de crescimento grande e a gente consegue pegar um portfólio de clientes muito mais amplo. Né? Essa é a ideia por trás. Em termos de eficiência e margem, eu diria que elas não diferem muito entre si. Né? Vou passar aqui a bola para o Rafa falar sobre a HS.
Bom dia, Aline. Vamos lá. Em relação ao HS, nós temos hoje US$200 milhões em projeto, em processo de venda, tá? Parte será vendida no quarto tri e alguma coisa no primeiro tri do ano que vem. E outros 3 projetos que somam pouco mais de US$300 milhões que vão ser vendidos ao longo do ano que vem, ok? E nós colocamos no release na página 6, os projetos em andamento, eles somados são US$650 milhões, então isso significa que alguma coisa fica para o começo de 23. Mas o mais importante é a aceleração do tamanho da companhia, né? Nós tínhamos o primeiro planejamento, o objetivo de chegar a 5 mil unidades em 2025 e 2026, esse prazo vai ser antecipado, tá? E não vamos parar nas 5 mil unidades por ano. A gente hoje vê espaço para atingir um número bem superior a 5 mil unidades por ano, tá?
Perfeito, ficou claro, pessoal. Obrigada, bom dia.
Bom dia, Aline.
Próxima pergunta vem de Pedro Lobato, Bradesco BB.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação e pela pergunta. A gente tem visto um crescimento mais expressivo do share fora do programa, né? Na MRV. A gente queria só entender, com esse novo patamar aí esperado de juros para 22, de 2 dígitos e tudo mais, se muda a cabeça ou como é que está a cabeça de vocês nesse sentido, de se é continuar mesmo aumentando a participação fora do programa na companhia. Obrigado.
O Pedro Fischer aqui. Olhando para o share fora do Casa Verde e Amarela, né? Obviamente ele já vem crescendo aí, uma parte dele inclusive vem da HS, né? Mas ele vem crescendo e a tendência é que essas linhas, seja o Class, que é o primeiro fora do programa, e o Sensia, que já é um pouco acima, também continuem crescendo ao longo de 22, 23, etc. Apesar dessa subida de juros, que no fim, até agora, não tem nenhum efeito prático muito, muito pesado, não, porque essas taxas nunca foram tão baixas assim, mesmo com a Selic a 2%, né? O ponto importante aí é o seguinte, nesses mercados que a gente está atuando com essa linha nova, a gente roda num patamar que o mercado não roda. A gente achou ali um buraco, um vazio, onde a gente consegue atuar e crescer, onde a maior parte do mercado não está, né? E aí, quando a gente consegue capturar share, crescer, né? Pegando um cliente que está ali imediatamente acima do verde e amarelo ou até um pouco além. Então, a gente está bem confortável com isso. O desempenho que a gente tenta dar disclosure disso ao longo dos meses tem sido muito forte, tá? E a tendência é que a gente vá fazendo essa linha crescer sem perder crescimento também na nossa linha core, que é o CVA. Né? Então, assim, a gente está bem otimista e os sinais são positivos, tá? Então, a gente continua com crescimento nessas duas linhas fora do CVA aí.
Claro. Muito obrigado. Bom dia, pessoal.
Próxima pergunta vem de Thaís Alonso, Citibank.
Oi, bom dia. Tudo bem com vocês? Minha primeira pergunta é em relação ao HS. Vocês comentaram agora no call que vocês vão para alguns outros estados, correto? E como que vai... queria entender operacionalmente como que vai ser a entrada desses novos estados, porque vocês sofreram um pouco com a implantação das primeiras obras da HS, né? Baixa produtividade, alguns problemas de obra que tiveram que baixaram a margem dos produtos. Vocês devem enfrentar esse mesmo problema, né? Essa expansão, vocês vão ter essa dor de crescimento. E a segunda pergunta é em relação à margem S, em relação a Lugo e Urba. Como que vocês veem o planejamento expansão dessas duas empresas de vocês diante de um cenário de mais juros e dificuldade de reciclagem de ativos por falta de atratividade? Obrigada.
E Thaís, bom dia. Vamos lá. O que aconteceu na HS foi um projeto apenas, foi o primeiro projeto feito com forma de alumínio. Essa metodologia não é usada nos Estados Unidos, então não tinha um fornecedor
correto para a forma e por aí vai. Então, a gente teve, uma curva de aprendizado no mercado local e todos os projetos executados na sequência, que já foram 6 projetos, ficaram dentro do orçamento sem nenhum problema. Tá? Então, não há expectativa nenhuma de ter perda de produtividade, uma rentabilidade menor nos projetos feitos nos outros estados. O que está acontecendo no mercado americano é um pouco de inflação, né? Os custos dos materiais subiram. Por outro lado, o cap de saída reduziu, né? A margem bruta, no fim do dia, ela está ficando dentro de espera, até um pouco acima do que a gente tinha orçado no plano original. Tá? Então, essa perda de produtividade, uma menor eficiência nos projetos novos em outros estados, a gente está muito seguro que não vai acontecer. Tá? A tecnologia está super dominada. E vamos lembrar que a gente faz no Brasil 40 mil apartamentos por ano com essa tecnologia. Então, obviamente, tem muita troca de informação. O time da HS tem vindo ao Brasil aprender conosco, discutir as melhores práticas. Então, o aprendizado já foi todo incorporado. Tá? Então, certamente não vamos ter uma margem ruim em função de não executar corretamente esse processo em novos estados, tá bom? Eu vou deixar agora a segunda pergunta em relação a Lugo e Urba para o Kaká responder. Bom dia.
Ei, Thaís, tudo bem? Então, vamos lá. Começando aqui pela Urba, né? Você perguntou aí como que está o cenário de crescimento dentro do pipeline. Bom, a gente até colocado no prospecto da Urba do ano passado, era uma companhia que saía de 1.000 lotes por ano para chegar em 15 mil, né? Esse ano a gente deve chegar em algo como 3.500, então já é um crescimento bem expressivo em relação ao ano passado, tá? Se a gente pega os dados de venda, comparando aí 9 meses de 21, né, contra 9 meses de 20, por exemplo, a gente tem 200% de crescimento, né? A gente tem um número que é quase o triplo do que a gente fez no ano passado. Acho que esse apelo da casa própria, apelo de morar em casa, principalmente no interior de São Paulo, no Centro-Oeste, algumas cidades ali também no Norte do Paraná, tem um apelo muito grande. Então, sempre que a gente, qualquer lançamento que a gente tem feito, né, com produtos bem diferenciados aí no caso da Urba, a gente tem tido um sucesso de vendas muito grande, tá? Então, a gente tem um pipeline grande de projeto na Urba para poder lançar. Então, o plano, na verdade, ele já está totalmente estruturado e sendo executado. A gente não está observando nenhum risco aqui em relação a isso. No caso da subida de juros que você perguntou, né, a maioria absoluta das vendas da Urba elas são feitas com planos de financiamento próprio, planos então bem mais curtos também, tá? Onde a gente não vê aí então o impacto de Selic ou CDI podendo impactar negativamente a compra desses lotes. Bom, no caso da Lugo, o que a gente observa? O Rafael até colocou na abertura que embora os FIs né, estejam tradando bem abaixo, o que a gente vê na verdade? A gente tem muito investidor, né, Thaís? Principalmente investidores de longo prazo, investidores mais acostumados com o mercado de propriedade, não só no Brasil como fora, tá? Que eles enxergam, eles vão muito pelas macro tendências, né? Então eles enxergam o quê? Pô, aluguel é uma realidade no mundo inteiro, por que não será no Brasil? O Brasil tem população gigante, então o mercado de aluguel totalmente sucateado, né? Apartamentos velhos, apartamentos que não foram feitos para esse negócio. Então, ter um business de multifamily né, no Brasil parece assim, parece um no-brainer, né? Não tem por que não ter. Tá? E na hora que esses players querem investir e sair do eixo ali Rio-São Paulo, né, sair da alta renda de São Paulo, vamos colocar assim, só tem um player para poder fazer isso hoje, esse player somos nós. Tá? Então, acho que o plano da Lugo ele é super agressivo de crescimento. Tá? A gente colocou ele realmente, deu esse disclosure, né, já colocou esses quase 500 milhões de reais de lançamento, porque a gente efetivamente já está avançando as negociações disso, tá? E a gente deve ter surpresa positiva do lado da Lugo em breve para poder dar mais detalhes para vocês.
Obrigada.
Nada.
Próxima pergunta vem de Marcelo Mota, Banco JP Morgan.
Bom dia a todos. Duas perguntas rápidas também. Primeiro, se vocês pudessem comentar um pouco sobre vendas líquidas. Enfim, o terceiro tri acabou sendo um pouquinho mais fraco aí. Enfim, a velocidade de vendas caiu um pouco. Vocês até comentaram aí no começo da apresentação que, enfim, novembro e dezembro geralmente são fortes, que outubro também estava vindo bem. Então, só entender um pouco aí, se vocês pudessem dar um pouco mais de comentário sobre o que vocês estão esperando nessa linha dentro do do quarto tri, e também recentemente vocês aprovaram a compra da Prime, né? Enfim, imagino que é super pequeno em termos de desembolso de caixa, enfim, é até parcelado em 4 anos, se a gente não está enganado aqui, mas só entender, enfim, se poderia ter alguma questão, enfim, de impacto em margem, free cash flow, só entender um pouco mais dessa transação. Obrigado, gente.
O Motel Fischer aqui, vou responder a primeira e passo a bola para o Kaká responder a segunda para você. Vamos lá, vendas líquidas. De fato, é o que eu falei no início, o quarto trimestre é um trimestre tradicionalmente forte, porque tem mais demanda, você tem mais lançamentos, o mercado trabalha melhor, você tem um Black Friday acontecendo daqui a pouco, isso ajuda a movimentar bem o mercado. Então, a gente está bem otimista aí que o quarto T vai ser um quarto muito bom, um quarto muito bom, como sempre tradicionalmente é, né? Em relação ao trimestre passado, a gente teve, de fato, uma venda menor do que a gente esperava. Você tem que lembrar que a gente teve uma subida de preços exatamente nesse período. E existe um fenômeno, sabe, Mota? Você cria uma certa ressaquinha no mercado na hora que você sobe o preço, como a gente subiu, né? O cliente que está na mesa, eventualmente, ele espera um pouco. Isso é comum, né? Então, essa subida de preço, ela é absorvida pelo mercado, né? E o mercado começa a voltar. É isso que a gente está enxergando, né? Você tem que levar em consideração também que a gente continua com o ramp-up do nosso projeto de venda garantida, né? No trimestre passado, a gente atingiu 85% das vendas feitas nesse projeto. Isso aí traz a venda líquida do trimestre um pouco para baixo, mas no fim, olhando para o longo prazo, é a realidade, é onde todas as vendas líquidas deveriam estar, né? Então tem esses dois fenômenos aí, mas a gente está bem otimista que o quarto T vai ser um quarto forte, como tradicionalmente é. Vou passar a bola para o Kaká, que te responder sobre a Prime.
Bom, Mota, vamos lá. A Prime, hoje, ela está com uma operação bastante redonda, está apresentando, inclusive, margem bruta aí acima da margem bruta média da MRV. Então, ela está numa operação bem estabilizada. Então, a gente fica muito confortável de fazer esse movimento, né, de comprar o restante da participação da Prime. Já tem uma integração enorme entre a Prime e a MRV. Todos os departamentos de back-office, parte de finanças, recursos humanos, etc., é tudo feito aqui dentro, tá, da companhia. A área comercial também já é nossa. O que a gente vai fazer, na verdade, é absorver a parte de incorporação e a parte de construção ao longo dos próximos 4 anos, tá? Bom, esse contrato, é um contrato com earn-out, tá? Pelos próximos 4 anos, então o pagamento é bem diluído aí ao longo do tempo. E a gente fez a aquisição, um valuation ainda abaixo do que a gente tem visto, tá? A gente está falando aqui de 4 vezes PI para 2022 e 2023. Então a gente acha um movimento bem assertivo, com baixíssimo risco, né, nessa transação que a gente está fazendo com a Prime.
Perfeito, bem claro. Obrigado, bom dia.
A próxima pergunta vem de Igor Altero, da XP.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. A gente tem visto um cenário macro mais difícil, né? Então, principalmente com relação à perda de renda, né? Então, dito isso, como que vocês estão enxergando aí na inadimplência da carteira de pró-soluto de vocês, aí, principalmente no caso do pós-chave, né? Se pudesse dar uma granularidade de como tem rodado a inadimplência dessa carteira. Essa é a primeira pergunta, e depois eu volto com a próxima. Obrigado.
O Igor, então, começando pela carteira do pró-soluto, a gente tem visto a inadimplência já em níveis melhores até do que a gente estava vendo na pré-crise, tá? No pré-Covid. Isso em função de quê? A gente tem uma área estruturada aqui dentro hoje, a gente chama essa área de banco MRV, onde a gente tem uma modelagem estatística super eficiente, tá? É bem robusta para a gente poder conceder crédito para o cliente. Então, além do cliente ter que passar na régua de crédito imobiliário da Caixa Econômica Federal, né, que é o agente financiador do imóvel, ele ainda tem que passar pelas nossas condições de pagamento, pelas nossas análises aqui, antes dele se tornar um cliente dentro do MRV. A gente tem conseguido também apertar mais a régua de cobrança, né, dentro do instrumento de condição de dívida que eles têm, retomando o carro, retomando algum outro tipo de bem que o cliente tem. E aí, quando a gente faz isso, a gente tem visto uma reação também bastante forte, né, das pessoas voltarem a pagar em cima disso. Então, assim, a gente está hoje em situação melhor do que a gente estava no pré-Covid.
Ô, Igor, é o Fischer aqui. Deixa eu só pegar a bola quicando do Kaká aqui. Vou dar uma atravessada nele. O Kaká citou o banco. O banco, na verdade, não é simples, é uma entidade muito robusta dentro da MRV, com muita tecnologia. A gente analisa o rating do cliente no momento da proposta e, com isso, a gente desenha o que de carteira esse cara pode ter, quanto de entrada ele tem que dar. Isso já entrou em operação ao longo dos últimos trimestres E o que a gente vê hoje, a qualidade da carteira está muito melhor, porque a originação dela é feita com muito mais sofisticação e muito mais tecnologia. Então, assim, isso aí nós estamos vivendo um momento muito positivo em relação a isso. Um outro ponto, olhando para o futuro, vocês vão lembrar, a gente desenhou o que a gente chamou lá atrás de linha POP, que chama hoje linha essencial, né? Que é uma linha de produtos mais simples, né? Com a mesma qualidade MRV, mas mais simples, né? Que permite que a gente venda para uma renda mais baixa, que tradicionalmente tem acesso a um prosoluto menor por conta do subsídio mais alto. Tá? E à medida que a gente caminha para 22, essa linha vai ganhando mais peso, tá? E a gente deve ter, para essa linha especificamente, uma exposição menor de carteira e, consequentemente, traz a média da companhia para um patamar mais saudável. Tá? Então, só dei essa atravessada no KK, porque esses dois pontos são importantes. Obrigado.
Tá perfeito. E a segunda pergunta é sobre o segmento da Senza, né? Como é que vocês estão vendo aí um cenário de um eventual aumento de juros aí mais alto do que a expectativa? Se na cabeça de vocês daria para enquadrar alguma coisa desse segmento no próprio faixa B dentro do programa? Se puder dividir com a gente também o que vocês estão esperando em termos de econômicos, como margem bruta, VSO para esse segmento também seria legal. Obrigado.
Tá bom, então deixa eu falar aqui, o Igor, o Ricardo falando, sobre o Senza. O que a gente tem observado? A gente tem sido muito feliz, né, na compra de terreno e na incorporação dos Senzas, tá? Então são produtos totalmente diferenciados. Não sei se você teve a oportunidade de visitar o Senza lá em Campinas, se não teve, já está convidado para você poder ver o que a gente está falando. Então, como a gente está falando de produtos bem diferenciados, a gente tem conseguido uma VSO alta, tá, dentro desse segmento. É similar ao que a gente vem apresentando aí também dentro do segmento mais econômico, tá? A gente observa que a taxa de juros, ela pode sim subir para frente, mas qualquer estimativa que a gente faz aqui, ela ainda vai ser bem melhor do que no último ciclo, né? Quando a gente tinha Selic de 14, a gente tinha taxa de juros de financiamento imobiliário de 10,5, né? Agora a gente está reclamando que saiu de 6,7 para 7,5, podendo chegar em 8,5. Então, assim, a capacidade de compra do cliente ainda vai ser bem melhor do que comparado com o histórico dele. Em relação aos econômicos, você perguntou... Desculpa aí, Igor, esqueci um pedaço. Tá, a gente, então, em relação aos econômicos, né, a gente observa uma margem bruta mais alta, né, do que a gente está observando no segmento econômico, uma margem bruta ali em torno de 33, 34, dentro do segmento Senza. E com até o momento uma VSO parecida com o que a gente estava observando antes, tá? Eu acho que naturalmente a VSO ela tende a ser um pouco mais baixa para frente, mas não é o que a gente está experimentando até agora.
Perfeito. Sempre só um follow-up, você acredita que dê para enquadrar alguma coisa dentro do programa, na faixa 3?
Da faixa 3, aí não dentro do Senza, tá? Aí a nossa iniciativa, a gente tem duas linhas de produto, né? A nossa linha Senza, ela é bem acima disso, a qualidade é bem superior, é um produto totalmente diferente. Como o preço está muito longe, não seria possível enquadrar. Agora, você deve lembrar que a gente sempre falava que dentro do nosso produto Classic, que era o nosso SBPE de entrada ali, a gente tinha uma faixa dele, né? E a faixa superior do faixa 3, que a gente até chamava de Flex, onde o cliente pode escolher, ele está dentro do limite do programa habitacional e ele podia escolher entre pegar um financiamento com base no SBPE ou no FGTS, dependendo do que fosse mais atrativo para ele. O que está acontecendo agora é que, como a gente teve essa redução da taxa de juros dentro do FGTS, né, do Casa Verde Amarela, foi para 7,16, e a gente teve a subida de juros dentro do SBPE, agora está fazendo mais sentido, sim, migração, uma migração natural, tá? O produto é exatamente igual, o cliente é o mesmo, só que ao invés de tomar financiamento com base em SBPE, faz mais sentido econômico para o cliente ele tomar financiamento dentro do funding do FGTS. Então, esse é um movimento que a gente deve ver, sim, e a gente vê de forma muito natural.
Tá ótimo, obrigado, Cacá e Fischer.
Nada.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem de Fanny Oreng, Santander.
Bom dia, pessoal. Obrigada por tomar a minha pergunta. Tenho duas perguntas. Primeiro, com relação a toda essa tecnologia, né, de análise de crédito mencionada aí pelo Fischer, queria entender se vocês estão precisando... colocar mais pró-soluto para dentro para compensar esse aumento de preços observado aí em julho desse ano? Essa seria a minha primeira pergunta. A segunda pergunta é com relação à Senza também, assim, é um produto muito diferenciado, né? Tive a oportunidade de conhecer lá em Campinas e achei um produto extremamente diferenciado e até um tanto quanto aspiracional, né? Então, queria entender com relação ao ramp-up dessa operação de Senza, assim, quando vocês pretendem acelerar, assim, de forma mais consistente o produto e se vocês pensam também em transformar essa unidade em uma, quer dizer, esse segmento, né, em um potencial business unit, dado a execução do projeto que, pessoalmente, achei muito, muito bem feito, assim. Então, seriam essas minhas perguntas. Obrigada.
Senhoras e senhores, por favor, permaneçam conectados enquanto restabelecemos conexão com os palestrantes. Senhoras e senhores, por favor, permaneçam conectados enquanto restabelecemos conexão com os palestrantes. Senhoras e senhores, por favor, permaneçam conectados enquanto restabelecemos a conexão com os palestrantes. Senhoras e senhores, por favor, permaneçam conectados. Senhor Ricardo, pode prosseguir.
Ah, então tá bom. Bom, gente, teve um probleminha técnico aqui. Então, em relação à pergunta da Fanny, né, em relação à concessão de mais pró-soluto, né, o aumento da concessão de pró-soluto em função do aumento dos preços, a gente está tentando, está conseguindo fazer esse aumento dos preços sem que todo esse aumento de preço vire aumento de pró-soluto, tá? Então, uma parte disso vira um incremento pequeno na concessão da carteira, tá? E para combater o risco aí, né, o risco de inadimplência, o que a gente tem feito é colocado planos em que a gente começa pagando, o cliente começa pagando mais no início, o que a gente chama de plano decrescente, e a parcela dele vai caindo ao longo do tempo. Então, a gente consegue mexer no duration, né? Quanto menor o duration aqui, menor a inadimplência que a gente estima, e com isso, um incremento pequeno que a gente tem na carteira de pró-soluto não representa um PDD maior, tá? Bom, em relação à questão operacional, da linha Essência, vou passar para o Eduardo.
Oi, Fanny. Oi, gente. Desculpe o problema que a gente teve aí. Mas vamos lá. Em relação ao ramp-up de Essência, né? A gente começou, de fato, ano passado, né? Os lançamentos todos um sucesso. A gente vai crescer em escala a partir agora de 22. E nosso teto inicial, né? Eu diria que é algo em torno de 3 mil unidades ano, né, para um preço médio que de hoje R$400 mil, mais ou menos, né? Então já é uma operação também robusta, né? Feito isso, a gente enxerga no Brasil, até pelo porte das cidades onde a gente atua, um potencial muito grande. Então a nossa primeira ideia é um ramp-up até 3 mil unidades ano, tá? E a partir desse patamar, uma vez ele atingido, a gente faz uma avaliação para continuar essa linha em crescimento, que a gente vê bastante espaço para isso, tá? Fanny, espero que a gente tenha respondido a sua pergunta aí.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Para as considerações finais, gostaria de passar a palavra para o presidente, senhor Eduardo Fischer. Por favor, senhor Eduardo, pode prosseguir.
Bom, gente, vamos lá. Primeiro, assim, obrigado a todos. Acho que foi um call muito rico, muito questionamento interessante e pertinente para esse novo momento que a MRV está vivendo, né? Tudo que a gente desenhou ao longo desses anos, que a gente começa a colocar em operação, tem se mostrado muito vencedor. Olha para a Urba, olha para a Lugo, olha para a HS, tudo que a gente tem feito tem crescimento muito rápido, uma qualidade operacional muito grande, com retornos muito sólidos. Então, assim, a gente começa a discutir mais profundamente o que de fato é MRV. A MRV é todo o core business que a MRV teve ao longo desses anos todos, mas todo o resto do portfólio que compõe a MRV & Co. Então, essa é a estratégia da companhia. Ela precisa, de fato, ser mais discutida, porque o grande crescimento nosso vai vir dessas novas linhas, está vindo dessas novas linhas. E o potencial é muito, muito grande. Então, acho que essa é, para mim, a mensagem principal do nosso call, né? Isso é essa nossa estratégia já gerando recorrência, isso é importante, tá? E essa continuidade da recorrência das novas linhas vai levar essa companhia para um patamar muito diferente do atual. Então, essa é a nossa estratégia. E olhando para o core,
Como eu falei aqui várias vezes, a gente tem esse desafio operacional momentâneo, mas essa empresa nunca deixou de ser lucrativa e não vai ser nesse momento que ela deixa de ser, vocês estão vendo isso, né? E a gente está muito seguro que o pior passou e que a gente vai conseguir entregar esse eficiência operacional ao longo dos próximos trimestres. E é os dois pontos que para mim são importantes. Tá? Obrigado novamente a todos aí. E até o próximo trimestre. Boa tarde.
O Conference Call da MRV está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.